Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André e hoje eu tô aqui para um episódio um pouco diferente. Nos últimos dias, os editores do Escolha Segura, cada um tava com um smartphone intermediário diferente. E aí a gente tava conversando e pensou se não rolava da gente fazer um compilado dos principais modelos à venda no mercado no Brasil que estão nessa categoria de intermediários, né? A gente já falou aqui no podcast do Realme 7 5G, né? Da linha Realme. A gente também já falou do Redmi Note, né? Com o Note 10 Pro e tudo mais. Mas como cada um dos revisores, cada um dos editores do canal teve experiência com um smartphone, nada mais justo do que a gente começar a pegar as informações relevantes, as principais informações de cada modelo. Então esse episódio em específico vai ser um compilado com todo mundo que faz roteiro no Escolha Segura. Saca só que legal que vai ser isso aqui. Eu convidei todo mundo, o Dante, o Matheus, o Cleiton e também o Bruno, para poder falar um pouco mais sobre cada modelo em específico. E por conta disso, cada um vai dar o seu parecer individualmente. E aí, pra ficar fácil pra gente gravar, pra ficar fácil pra gente ter esse conteúdo bem legal aqui no podcast, o que eu fiz foi perguntar pra cada um deles quais os modelos eles estavam testando e quais as principais características. No final das contas, eles vão passar pelas principais specs, só pra ficar claro pra vocês de qual modelo, do que a gente tá falando, e também as características que mais chamaram a atenção de cada um deles. Além disso, eu pedi pro pessoal também pontuar aí os pontos fracos, né, pra falar os pontos fracos dos modelos que eles estão testando e também colocar o modelo que eles estão testando em comparativo com outros do mercado. Então eu acho que vai ficar bem bacana esse compilado. Ficou de fora alguns modelos, claro, obviamente, porque a gente não conseguiu falar de todos eles a tempo aqui para gravação do podcast, mas com esses modelos em mente aí, acho que já dá um episódio bem bacana. E se vocês curtirem esse formato, a gente pode fazer mais, né? Porque, enfim, estamos falando aqui de intermediários, mas a gente pode fazer um episódio exclusivo para os topos de linha, quem sabe. Se vocês gostarem dessa ideia, manda um e-mail pra gente lá no podcast @escolhasegura.com.br ou mande uma mensagem pra gente no Instagram também, porque daí a gente vai selecionar e trazer as mensagens de vocês aqui pro episódio. Então vamos lá começar esse compilado com Dante, falando um pouco do Realme 7 5G.
Olá André, e você que está acompanhando o podcast Escolha Segura, eu sou o Dante e estou testando o Realme 7 5G. Ele tem como principais specs o chip Dimensity 800U da MediaTek, com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento expansível por cartão de memória. É uma tela de 6,5 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz e tecnologia IPS LCD. Além disso, 4 câmeras traseiras, a principal tem 48 megapixels com ultra-wide de 8 e mais 2 sensores de 2 megapixels para macro e profundidade, e uma câmera frontal de 16. Tudo isso grava em 30 FPS, mas com a principal chega em 4K e Full HD para câmera frontal. Eu gosto de uma bateria grandalhona que ele tem de 5.000 mAh, que principal ela carrega em 33 watts. E o principal de tudo aqui, que é um aparelho que está posicionado para competir no mercado que deve crescer cada vez mais nos próximos anos. As características que mais me chamaram a atenção nele: primeiro, ele ser um celular 5G. A gente viu aqui até ano passado, em 2020, essa característica, esse chip 5G só era presente em celulares top de linha. Então a gente está vendo chegar em intermediários mais comuns. O primeiro 5G do Brasil, na verdade, foi o Motorola Edge, mas quando a gente fala de aparelhos mais intermediários ainda, no valor um pouquinho mais próximo da realidade brasileira, do prazer de estar acostumado a pagar, ele é um dos poucos com essa característica. Mas algumas coisas me chamaram muito a atenção nele. A primeira é a bateria, que rende muito bem, ela passa um dia inteiro. Durante 2 dias ele foi meu celular principal, então eu usei no meu padrão mesmo e aguentou o dia inteiro. Ele conseguiu render o que precisava. não precisei carregar durante o dia. Mas o principal é que ele não te deixa na mão, porque ele tem uma recarga muito rápida de 33 watts, que em 1 hora e 4 minutos ele vai de 0 a 100. Então, dificilmente você vai ficar sem bateria, porque mesmo se você precisar dar uma recarga rápida de 30 ou 50% ali, ele vai fazer isso em menos de meia hora. E para essa categoria, ele faz fotos muito boas com a câmera principal. O sensor de 48 megapixels, ele faz um excelente desfoque de fundo, então para quem gosta daquelas fotos mais próxima da profissional, ele vai muito bem. Ele lida muito bem com vídeos de câmera frontal, então para quem curte fazer um vlog, para quem curte produzir conteúdo nesse estilo, vai ter um bom companheiro na mão. E o principal que me encantou é a rapidez. Ele é um celular para intermediário muito rápido. Ele faz um multitarefa bom, alterna bem entre os aplicativos. Ele também abre os aplicativos muito rápido e joga e roda jogos com velocidade e bom desempenho, sem esquentar e sem você perceber nenhum grande lag. Por exemplo, eu jogo muito o PES 2020. Que é um jogo que não tá na mira dos reviewers, mas eu gosto muito de jogar, é o meu futebolzinho de final de noite ou de começo de dia. E eu tinha muita preocupação em como ele rodaria, porque é um jogo pesado, e como rodaria num celular com um chip que não fosse da série 800 da Qualcomm, ou não fosse um Exynos de primeira categoria. E me surpreendeu, que mesmo colocando com os gráficos e o FPS no máximo, que é 60, ele consegue rodar muito bem. Ele rodou sem travamentos, me deu uma experiência muito próxima de um flagship. E isso, os 8GB de RAM com o chip da Dimensity da MediaTek fizeram muito bem com ele. Mas ele tem alguns pontinhos fracos, sim. Primeiro, tá na interface da Realme. Eu lembro de ter conversado com eles no passado e eles disseram que tinham a pretensão de ser top 3 no Brasil em até 3 anos. Para chegar nesse ponto, vai precisar um pouquinho de um refinamento nessa interface, porque ela ainda tem muitos erros de tradução, muito bloatware, que são aqueles aplicativos que a gente não quer que venha instalado, mas vem, a gente não usa. E muitos aplicativos de uso oriental, realmente, que não tem sentido pro mercado brasileiro. Então, acredito que para ter uma aceitação maior desse público que não é fissurado em tecnologia e vai ter dificuldade para entender esses aplicativos, para entender essa interface, precisa de um desenho um pouquinho mais amigável. E os erros de tradução são coisas que me preocupam muito, porque mostram ainda uma falta de cuidado com o país que você tá. Segundo ponto é que ele poderia ter um som estéreo. Ele vem com uma série de incrementos legais para o intermediário, ele tem um design muito bacana, um tamanho, uma pegada boa, mas ainda ele podia vir com um somzinho estéreo, porque se você joga bastante, você acaba prendendo o dedo ali, prendendo o som no alto-falante, você coloca o dedão ou o dedo indicador para jogar. Então, um som um pouquinho estéreo que pudesse ajudar nisso, ajudaria bastante, porque o som fica meio abafado. Ele tem uma boa qualidade sonora, mas ele é mono. E quando a gente posiciona ele com outros intermediários, eu vejo que ele é um aparelho com poucos concorrentes, porque o mercado de intermediários, ele tá chegando agora ao 5G. Então a gente tem o A52, que acabou de ser lançado, o A52 5G, né, que é uma versão diferente do A52. Existem o próprio Motorola Moto G 5G e 5G Plus e o Motorola Edge. Então, a gente está falando de duas marcas só para um mercado inteiro de intermediários 5G. Então, são poucos concorrentes ainda que ele tem, e acredito que esse número vai aumentar nos próximos meses. O que me entristece é que ele apenas foi lançado num valor abaixo de R$2.000, que seria o ideal dele, mas ele voltou para o patamar de R$2.600. E esse valor, ele ainda está um pouco distante, porque tem outros aparelhos bacanas sem 5G com esse preço. E o 5G hoje, para quem tá comprando o celular, a gente tá falando isso de maio de 2021, ele ainda não é uma feature que é fundamental, porque a gente ainda não tem 5G no Brasil. A gente tem um 5G DSS, que ele aproveita o espectro da banda do 4G, do 4G Plus, e entrega velocidades pouca coisa melhores, mas que ainda não são suficientes para valer o upgrade. Talvez ano que vem, com o leilão da Anatel, talvez ainda no terceiro trimestre, mais ou menos, a gente vai ter realmente um 5G que vale a pena e que seja uma feature interessante. Então, ainda eu acho que não é o momento de comprar celular 5G, e aí ele acaba entrando numa mesma linha de intermediários. E aí ele teria como grande diferencial, porque a Realme é uma marca nova, o fato dele ser mais barato. Então ele chamava a atenção por R$1.800, mas por R$2.600 eu não sei se eu apostaria ou se tem modelos tão bem ajeitados como o próprio A52, por exemplo, sem 5G, que chegou a um preço já de R$2.000. Essa foi a minha análise bem rápida do Realme 7 5G. E continua daí, André.
Muito obrigado, Dante, por ter participado aqui do podcast, topado essa ideia aqui. E agora eu vou convidar o Matheus, que testou o Galaxy A52. E nas falas do Matheus, ele coloca que é um 4G com um pouquinho de 5G. Então vamos lá ouvir o que o Matheus tem a dizer do Galaxy A52.
E aí, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sei quando que o ouvinte vai estar escutando aqui esse podcast. O meu nome é Matheus, eu sou um dos roteiristas aqui do Escolha Segura, e eu fui intimado pelo André pra vir falar aqui do Galaxy A52. Celular esse que eu estava mexendo bastante aí recentemente, e eu acho que... Olha, eu gostei dele, pra resumir, mas nossa, que susto que ele me deu assim que ele foi lançado. Ele veio por R$3.200, um valor sem noção. Eu acho que a Samsung até tentou dar um brinde ou outro pra fazer o custo-benefício subir um pouquinho, mas não adianta, né? Por R$3.200 não dá pra comprar um celular intermediário, que nesse caso é um intermediário básico, avançado, mais ou menos. Ele faz uma lambança aí de características diferentes, vindo com algumas coisinhas mais topo de linha, outros até pior do que do ano passado, né? No Galaxy S51, mas acho que essa questão do preço foi a mais importante no primeiro ponto, e felizmente, assim que ele lançou, ele já chegou uns R$1.000, R$1.200 mais barato. E hoje, deixa eu olhar aqui rapidinho, ele tá por R$2.069, um valor ainda um pouco caro, claro, eu já vi por R$1.999, mas já faz mais um pouco de sentido ir pra lá, pra Black Friday, talvez a gente veja ele num preço um pouquinho melhor. Mas fora isso, eu acho que ele é um celular, sim, bacaninha. A construção dele é uma coisa que, na verdade, eu não gostei muito, né? Ele veio com um plástico meio borrachudo, né? Você aperta ele, você sente que ele é mole e tal, e dá uma cara meio de barato. O Bruno não concordou muito comigo nessa questão, né? Eu tava brincando que ele é o celular da Xuxa e o Bruno não gostou. Mas assim, acho que é inegável que ele não é um celular muito, assim, de construção de topo de linha. É tudo de plástico, como geralmente é, mas fosco agora e com essa coisa meio mole aí, acho que é meio piorzinho. Não pior, mas menos premium, vamos colocar assim. Você pode gostar, você pode achar bonito, é claro. Eu acho também um pouquinho bonito em alguma das cores, que, aliás, vieram todas mais suaves, né? Acho que teve uma mudança aí no estilo que a Samsung quer trazer para esses celulares, talvez dando uma cara mais jovem, ao mesmo tempo que é elegante, né? Sem ser aquela coisa mais séria, mais executiva, que vinha não na última geração, mas há um tempo atrás, e também dá um pouquinho de cor, né? Mas fora isso, eu acho que é ok. Principalmente se a gente for pensar num preço aí de R$1.800, um pouquinho mais barato, que é claro, né? Não faz sentido um celular de R$3.000 e de plástico assim. Mas não é o caso, felizmente. Depois disso, né, a gente tem a questão do 5G. Ele veio com e sem o 5G e teve algumas mudanças aí no celular, além dessa questão da conectividade, questão de tela até. Não foi tanto quanto o A32, que são dois celulares diferentes. Mas a tela muda um pouquinho, o chipset muda um pouquinho. Se for assim pra ficar dando a minha opinião, eu acho que eu não gostei tanto do 5G, e é por isso que eu vim aqui falar do 4G principalmente, que é quem vale realmente a pena hoje em dia. Ele veio com o Snapdragon 720, que curiosamente é o mesmo, se eu não me engano, do A72 desse ano. Então a gente tem um empate técnico aí de desempenho dos dois celulares, né, desse mais barato e do mais caro. E também a gente teve a tela de 120 Hz lá no 5G, que é melhor, mas no 4G é de 90 Hz, que já tá muito bom quando comparado com o 60. A gente infelizmente não teve muito como usar essa coisa de essa frequência maior em jogos, porque nenhum deles está liberado ainda dos que a gente mexeu. O Wild Rift é o mais conhecido dentre eles, e ele vem com essa opção bloqueada, né? Por algum motivo, a gente conseguiu fazer isso lá no S21, mas aqui ela tá bloqueada, sendo que teoricamente ele teria força para chegar aí. Então eu espero que mais para frente eles liberem essa opção para a gente ter aí todo o benefício dessa tela de 90 Hz ou de 120, se você for optar pelo 5G, mas não opte pelo 5G. gente. É, fora isso, acho que o sistema fica bem mais fluido também, eu gosto bastante. É, eu vejo que nos vídeos, assim, a galera não tem tanto interesse nessa questão. Mas eu acho importante ela, que dá uma cara de topo de linha para um celular que é intermediário. E todo mundo gosta, né, de mexer no celular e sentir que ele é um pouquinho mais caro do que ele realmente é. Não sei se vai ser um diferencial que coloque todo mundo, assim, nossa, vamos começar a procurar só celular de 90 Hz para o futuro e tudo mais. A Apple, inclusive, nem colocou no iPhone, talvez chegue agora, mas demorou pra caramba, enquanto a gente já tem o A32, que tá com uma taxa maior. Mas, enfim, acho que com o tempo o pessoal vai ver que tem o benefício de usar essa tela melhor, mais pra frente também vai ter mais coisas que use mesmo, mais frequência, que se aproveite melhor dessa frequência, e como um celular que é pra durar uns 3, 4 anos, é bom que ele esteja, assim, preparado pro futuro. Ah, Matheus, mas por que não pega então 5G se é pra estar preparado pro futuro? Porque o 5G não vai chegar em 4 anos direito. Talvez chegue, talvez eu morda a minha língua aqui, mas não sei se vocês vão conseguir aproveitar mesmo, e talvez venham com planos mais caros e que não são tão mais rápidos assim. Nos Estados Unidos tem bastante problema de disponibilidade dessa rede, que ela às vezes cai bastante, não fica tão mais rápida quanto as promessas são. Enfim, eu acho que o 4G aqui tá de bom tamanho. Onde a gente vai talvez ver o pior dele é da bateria e nas câmeras. A bateria não porque ela é ruim, mas porque ela é normal, assim, 4.500 mAh não é grande coisa hoje em dia, né? A gente tem celular de 5, 6 ou até 7 na própria Samsung, né? Com o M51, que vai te dar muito mais duração de bateria durante o dia. É, assim, o 4.5 deu pra mim o dia todo, mas não impressiona. E as câmeras são mais fraquinhas. Ela tem um pouquinho, assim, de percepção de menor definição. Eu acho que ela não evoluiu nada de um ano pro outro. É o mesmo conjunto de câmeras que o A71. Só que é um pouquinho, talvez, pior por umas questões de ser mais novo, né? O software ainda não tá tão lá bem colocado já no celular e talvez melhore um pouquinho no futuro. Mas eu acho que não vai ser o forte desse celular, assim, pra quem tá procurando um intermediário melhor. Tem outros aparelhos aí, o A72 geralmente vai ser quem vem melhor pra isso, mas na boa, assim, se fosse pra câmera ruim, ele e o A32 não estão tão longe assim. E depois disso tem a questão do resto, né, conectividade, essas coisas, que tá muito bom na Samsung faz tempo. É, eu também não comentei que a tela é Super AMOLED, que é muito importante. Ah, e sempre é a Super AMOLED na Samsung? É, quase, né? O A32 5G, por exemplo, não é, então é importante que aqui todo mundo esteja bonitinho com a AMOLED, que sim, né, vamos colocar, tem gente que prefere o IPS, mas o AMOLED é melhor. Mas então é isso, eu acho que esse é o meu resumão aí, que não é tão resumo assim, mas eu gostei bastante do celular. Ele é ótimo pra quem procura uma tela nova, uma tela melhor, que é uma coisa que eu pessoalmente busco bastante. Talvez você não consiga usar ele por tanto tempo por causa da bateria por dia, mas pelo menos ele carrega aí relativamente rápido, vai, mais ou menos também. Nessa questão de energia ele tá meio ruinzinho mesmo, mas de resto ele tá ok. Se é o que você procura, se você procura um celular com uma boa tela, um bom desempenho e assim, que vai durar bastante na sua mão, o A52 tem sido assim, parecido pelo menos, uma boa escolha. E lá na Black Friday, se ele cair pra R$1.800, não tem nenhum, assim, hoje que consiga competir com ele direto, a menos que eles também caiam de preço lá na Black Friday. Principalmente os importados, que eu acho que não chegam forte, assim, esse ano. O Clayton provavelmente vai falar melhor disso tudo, ou já falou, não sei se eu vou vir antes ou depois dele. Mas é, eu acho que esse ano o A52 vem forte na Black Friday. E eu acho que é isso, né? Valeu, André. Sempre muito legal aparecer aqui no podcast. E qualquer coisa também é só perguntar, tô sempre aqui. E até a próxima.
Muito obrigado, Matheus, pela participação aqui no podcast também. E eu vou convidar agora o Clayton para falar do Redmi Note 10. A gente já fez um episódio completo sobre o Redmi Note 10. Se você ainda não ouviu, não espere. Vá lá ouvir também. Coloca aí na fila de reprodução. Mas vamos lá, Clayton. Vamos falar do Redmi Note 10.
Fala aí, André, galera do podcast Escolha Segura. Clayton aqui para falar das minhas experiências com dois intermediários que eu testei recentemente. Bom, falando um pouco do Redmi Note 10 primeiro, para a gente entender onde esse smartphone se encaixa, suas principais especificações são um Snapdragon 678, 4GB de RAM e tela Super AMOLED de 6.43 polegadas. Eu posso dizer que ele é um lançamento bem interessante para a categoria de intermediário de entrada, já que ele traz um precinho pequeno quando a gente compara com os preços da Amazon, com estoque BR, e também importados pela Banggood e AliExpress. Para a galera que gosta de comprar telefone com nota fiscal, garantia e tudo mais, ele até tem estoque oficial aqui pela DL, Xiaomi no Brasil, mas ele tá acima dos R$2.000. né? E isso fica um pouco além de outros telefones que são até melhores que ele. Então eu não acho que vale a pena, não seria tão interessante assim. Ele é mais interessante mesmo com preço de importação. E para mim, os pontos mais fortes desse celular é a sua tela Super AMOLED. Ela tem um tamanho bom, né? Dá uma pegada confortável, tanto para exibir o conteúdo quanto para usar o telefone no dia a dia. É bom usar o telefone um pouco menor, né? E é difícil achar um telefone que tenha esse equilíbrio. A sua resolução também é muito legal, Full HD Plus, tendo em vista que aparelhos da Motorola e da Samsung, como o G30 e o A32 5G, tem preço maior, é mais caro, tem resolução apenas HD. Pode não ser um problema para algumas telas, mas isso depende muito da qualidade do painel usado. No Moto G30, como eu não testei, eu não posso dizer. O A32, mesmo sendo uma tela HD, ele ainda tem uma qualidade legal, né? O que deixa a gente um pouco com o pé atrás é a tela TFT dele. Mas eu não vou entrar muito a fundo porque ainda tem mais coisas para falar sobre esse telefone em um outro momento. E assim, como ele tem uma tela legal, um tamanho bom, ele é um aparelho que é legal para você usar como multimídia, para assistir vídeos, para ficar ali no entretenimento, assistindo seus vídeos, suas séries. E aliado a isso, o telefone ele também tem um som estéreo. É um som de qualidade, as duas saídas são equilibradas, tanto a que fica embaixo, na base, como a que fica no topo. Eles têm o mesmo volume praticamente, é bem difícil de abafar o som desse telefone. Recentemente eu testei o Zenfone 7, que traz som estéreo, e assim, sem medo de errar, eu posso dizer que o Redmi Note 10, que custa um terço do preço do Zenfone, tem um som melhor, tem uma qualidade de som bem melhor que a da Asus. Nas demais especificações, eu não posso dizer que ele é um aparelho que se destaca muito, mas quando a gente compara ele com o antecessor, o Redmi Note 9, ele traz reais upgrades, traz melhorias significativas. Então, se você tem um Redmi Note 9 e tá pensando em trocar pro Redmi Note 10 agora, pode sem medo, porque ele é realmente um upgrade que vale a pena, né? Se você tem um Note 9, se você tem um 9S, um 9 Pro, aí você já tem que esperar um pouco mais, porque os lançamentos da linha Note 10 da Redmi não são tão diferentes desses. Falando um pouco de câmera, né, que era um dos pontos de maior dificuldade do Redmi Note 9, é muito fácil perceber essa melhora em todos os sensores, mesmo eles tendo o mesmo conjunto de configurações ali na ficha técnica, né, são 4 sensores traseiros, o principal, a lente wide de 48 megapixels, uma ultra wide de 8 megapixels e duas lentes com 2 megapixels cada, sendo uma para macro e outra para o efeito desfoque. O curioso é que, mesmo tendo um conjunto igual, o Redmi Note 10 trouxe melhorias significativas no pós-processamento, fazendo fotos mais nítidas, trazendo cores mais vivas e registrando bastante detalhe na foto. Coisa que o Redmi Note 9 tinha muita dificuldade de fazer, talvez pelo processador da MediaTek, que ainda é muito fraco para foto, né? Também por ser mais devagar, por ter menos poder de processamento. A lente ultra-wide ela evoluiu também em relação ao Note 9, em ambiente escuro, com uma luz mais mediana, sem ser aquele ambiente externo com luz do sol, tudo bem claro. Ele ainda vai mal, isso é característica de todo aparelho intermediário na câmera ultra-wide, não tem nenhum que consiga ir super bem nesse ponto. Mas ainda assim é uma evolução frente ao antecessor dele, como eu já vinha dizendo sobre isso. Sobre a lente macro, eu não tenho muito o que dizer. Toda lente macro de celular, para mim, ainda é ruim. Essas que são dedicadas com 2 megapixels apenas. Porque a lente é escura, o celular faz sombra em cima da coisa que você quer fotografar ali de pertinho. Aí fica com uma cor super horrível. Para mim, não vale a pena. É mais fácil pegar a lente normal, fazer um zoom digital ali. Você tem um resultado muito melhor. O sensor de desfoque faz o seu papel direitinho. E eu não tenho muito o que comentar dessas lentes. Eu acho desnecessário, na verdade. Agora, quando a gente fala da câmera frontal, foi uma grata surpresa para mim, porque assim, a Xiaomi nunca foi um exemplo de fotografia na câmera frontal. As selfies da Xiaomi geralmente são piores do que dos seus concorrentes, seja na categoria intermediária, na flagship, não importa, ela sempre vai um pouco pior. O Redmi Note 10, ele trouxe uma melhoria quanto a isso, né? A foto é nítida, as cores são boas, o telefone faz um bom registro de detalhes, a saturação melhorou muito, a tonalidade da pele, a textura da pele, tudo isso ficou bem legal, né? E como eu falei, provavelmente se deve à mudança de MediaTek para Qualcomm, né? A Qualcomm ela tem essa melhor experiência na questão de pós-processamento de imagem, né? Eles fazem isso um pouco melhor do que a MediaTek, então isso pode ter ajudado bastante. E o Snapdragon 678 também tem um bom desempenho, tanto para jogos como para uso do dia a dia. Claro que você vai jogar ali tudo com gráficos no baixo, às vezes arriscando o médio, mas ele conseguiu rodar tudo que eu tentei jogar nele, inclusive o Genshin Impact, que é um dos jogos mais pesados que a gente tem hoje para celular. É um estressante muito bom quando a gente está testando, né, bateria, processamento. E ele rodou no Redmi Note 10, o que é legal. Eu não digo que eu teria esse telefone para usar no meu dia a dia para sempre, porque depois de um tempo eu ia ficar um pouco na mão com ele, porque eu tenho um uso mais pesado de celular. Mas para quem gosta de jogar casualmente, mandar mensagem, usar a rede social, tirar umas fotos de vez em quando, além de ter um bom celular, ainda vai ter uma ótima bateria. Ele conseguiu fazer comigo aí de um dia e meio a dois dias de uso, tranquilamente. Eu acho que isso é um dos pontos que a galera procura mais. E sem contar que ele é muito bonito. É de plástico ainda, tudo, mas ele ainda tem um acabamento muito bonito. Para finalizar sobre o Redmi Note 10, o preço dele é um preço que, para mim, no importado, tá fazendo muito mais sentido do que os aparelhos que a gente tem no mercado nacional hoje, né? A32 aí passando dos R$2.000, Moto G ainda tá um pouquinho abaixo disso, mas ainda tá caro, né? E tem um desempenho pior. O Moto G30, por exemplo, tem um Snapdragon 662, que é inferior ao 678, entrega menos tela, entrega desempenho pior. Então, eu acho que o Redmi Note 10 é o mais equilibrado.
E claro que a gente não poderia deixar aqui de contar com o áudio do Bruno falando do Redmi Note 10 Pro, que foi o último smartphone intermediário que ele testou aí. Vamos lá, Bruno, me fala um pouco mais do Redmi Note 10 Pro.
E aí, André, eu tô com o Redmi Note 10 Pro aqui na mão e eu acho que eu posso te dar uma opinião bem mais completa, tá? Olha só, o Redmi Note 10 Pro parece que ele veio realmente fazer a função de Pro, coisa que não era antes, né? A gente tinha modelos muito parecidos entre si. Nesse último ano, o Redmi Note 10, como provavelmente outra pessoa já comentou, ele trouxe um acabamento muito mais premium do que no último ano, mas ele não melhorou tanto assim em processamento. Felizmente, ele tá trazendo a linha Snapdragon pra ele, mas ele não trouxe aquela potência que a gente via anteriormente. O Redmi Note 9T tentou isso com o MediaTek, por exemplo, e afins. A ideia então do Redmi Note 10 foi ficar muito mais parelho com o Galaxy A52, na minha opinião, em questão de construção, enquanto o Note 10 Pro é quem realmente virou um aparelho que tem mais desempenho e que realmente é Pro. Primeiro porque ele traz um Snapdragon de série 700, isso daí dá uma ajuda bem legal para você utilizar também ele em 120 Hertz. Então, o modelo normal não tem a tela 120, esse modelo tem 120, enquanto que a câmera também sobe para 108 megapixels. Então, se a gente for pensar em intermediários, ele provavelmente vai ser o celular mais barato com 108 megapixels junto desse processador. E esse conjunto aí ficou muito legal e muito equilibrado. É quase como se fosse um Poco X3 que melhorou a sua câmera. E também que mudou o design, que é muito mais bonito por aqui. Esse modelo, o Redmi Note 10 Pro, vai ser ótimo para quem quer importar, para quem consegue pegar estoque BR e não liga dele não ter assistência técnica. O A72 e o A52 baixaram muito de preço desde o lançamento. Já estão abaixo dos R$2.000. E eu acho que com essa faixa aí, eles valem mais a pena, principalmente se você gosta de Samsung. Porque você tem assistência técnica, tem essas promoções que às vezes são legais, a empresa fabrica aqui no Brasil, então ela tem benefício fiscal. Mas o Redmi Note 10 Pro como celular, se a gente não for olhar às vezes faixa de preço ou for olhar lá fora, eu acho que ele tá muito, mas muito competitivo, tá? Eu, por exemplo, acho que o Redmi Note 10 já serviria bem pra mim, pra dia a dia, mas pra quem quer jogar, pra quem quer usufruir dos 120 Hz de tela, precisa desse processador a mais. O único problema que eu acho que também a gente vai comentar em alguns outros modelos é justamente a falta de suporte dos jogos para 120 Hz. Então eu fui jogar o Wild Rift com esse celular e ele tá limitado a 60 Hz. Então tem que botar o jogo no médio para ele conseguir os 60 frames por segundo. Ele não consegue rodar isso ainda no alto. E só os modelos mais caros que vão conseguir fazer isso. Eu, aliás, só tive o melhor desempenho desse jogo no iPad Pro. Mesmo o Galaxy S20 Ultra, ele tem que reduzir bastante a qualidade do jogo para chegar em 120, ou você tem que deixar ali no médio para conseguir 90. Mas enfim, é questão das empresas trazerem um pouco mais dos 120 Hz, coisa que eu acho que esse celular com os 700, com a linha 700, não vai conseguir para todos, tá? Mas o que ficou faltando eu falar é que ele tá basicamente lindo, assim. Esse celular tá muito bonito, eu acho que é o primeiro ano em que a Xiaomi finalmente traz um design que é diferente, que bota ela na frente de alguma tendência ou que consegue mostrar algo que ela não vinha fazendo antes ou que nenhum concorrente vinha fazendo antes. As cores estão lindas, realmente, assim, as cores desse celular estão muito bonitas. Ele tá legal, mas olha, tem um salto de câmera doido aí que é muito grande, que deixa ele um pouco instável na mesa. As fotos estão legais, eu acho que a Xiaomi finalmente tá evoluindo em não deixar a gente mais tão branco, em dar um pouco mais de opção para quem não quer ficar do jeito que eles querem que você fique. Então, assim, é um celular que tá maduro, o One UI 12 tá madura, é um celular legal, assim, não tem mais como falar que tem alguém muito pior ou muito melhor. Eu acho que a gente tá caminhando para ter aparelhos muito parecidos. E nesse sentido, de novo, tem que se atentar para ver como que tá o preço do A52, do A72 e tudo mais antes de escolher esse celular. Eu espero ter ajudado.
Tá, vocês podem estar me perguntando, André, mas ficou faltando vários modelos, né? Com certeza ficou faltando vários modelos pra gente falar, mas eu vou trazer o Clayton aqui de novo pra ele falar um pouco sobre o A32, que é um modelo abaixo do A52 que o Matheus comentou, mas o Clayton testou nos últimos dias aí e tem um pouquinho pra falar sobre ele também.
Bom, falando agora do Galaxy A32 5G, ele divide bastante opinião. Ele tem uma questão um pouco polêmica com essa tela TFT, que historicamente tem uma qualidade inferior ao LCD, tem cores piores, definição pior. Alinhado a isso, ele traz uma resolução mais baixa, né, apenas HD, mas também ele faz esses cortes em prol do processamento mais poderoso, que é o Dimensity 720 com 5G, que tem ali um poder de processamento próximo do Snapdragon 720G. Esse telefone, apesar de ter essa tela um pouco inferior às telas de telefones da mesma categoria que ele, ele tem uma boa qualidade, na minha opinião. Eu gostei dessa tela, o Bruno também fez o hands-on dele. Ele também achou legal, também gostou. Acho que daqui do Escolha Segura, só o Matheus que olhou e falou, não, não curti, é ruim, é feio, não tem boa imagem, não dá. Mas, diferente do que a galera, no geral, tá falando aí nos comentários, tá criticando, ela tem uma qualidade boa, ela tem boas cores, ela não tem pixels aparentes, é difícil você notar os pixels nessa tela. Isso mostra que a Samsung trabalhou bem o Galaxy A32 5G para que o TFT tivesse uma qualidade mais próxima possível do IPS, né, do LCD. Tanto que na época que eu fiz o review dele, eu tava com o Poco X3 NFC também, e eu quase não percebi diferença na tela do Galaxy A32 5G com a tela do Poco X3 NFC. O brilho é bem próximo, a saturação de cores tá bem próxima. A única coisa que você consegue notar mesmo é a resolução HD, que não tem como. Existem alguns conteúdos, como jogos, como alguns vídeos, você vai perceber essa diferença na hora que você está ali usando o telefone. Mas isso não quer dizer que é ruim, é uma característica que muitas vezes passa desapercebido para a maioria dos usuários. A gente que fica procurando pelo em ovo, a gente acaba notando esse tipo de coisa, e geralmente quem gosta de assistir vídeo no YouTube, ouvir podcast, ou ler, estudar sobre tecnologia, que gosta de reparar mais nisso, mas o usuário comum dificilmente vai notar que essa tela tem uma qualidade inferior. Agora, claro que a Samsung não é boba nem nada, né? E além do intuito, como ela mesma diz, né, de cortar gastos na tela para colocar um processador com um modem 5G, eu também acho que ela fez isso para que não matasse completamente o A32 4G, que tem tela Full HD, Super AMOLED, sensor de digitais debaixo da tela. Ela coloca isso aí para fazer ali uma competição entre os aparelhos da própria linha, para se essa pessoa vai comprar um celular agora, que ela fique entre escolher esse ou aquele da minha marca, do que entre o meu celular ou o celular da concorrente. E ela não tá errada. Ela quer competir pelo mercado, ela tá fazendo tudo que ela pode e tem conseguido, né? Primeiro lugar já tem um tempão. Por outro lado, se a tela não é tão boa, o processamento já me agradou bastante. Por quê? O telefone, como eu comentei, é o Dimensity 720 5G. Ele tem uma semelhança muito grande com o Snapdragon 720. Foi muito fácil rodar jogos com gráficos no médio, arriscando em alguns até qualidade mais alta, e jogando por bastante tempo. Porque tem muita gente que torce um pouco o nariz para processadores da MediaTek por conta do período que eles eram bem fracos, né? Nessa questão de desempenho e controle de temperatura. Esquentava muito, travava bastante. Depois que esquentava, você não conseguia usar direito, jogar também era difícil. Mas ainda precisa melhorar, porque agora a galera pode me julgar aí, não sei, mas eu gosto muito de jogar Asphalt 9. É o meu jogo preferido no celular, e o A32 5G nos meus testes, ele ficava com o jogo aberto 15 minutinhos só, e aí começava a travar, engasgar e fechava. Isso foi sempre, todas as vezes, durante as 2 semanas que eu passei com o telefone testando, sempre ele fazia isso. Foi muito complicado jogar Asphalt 9. Já Genshin Impact, que é muito pesado, muito mal otimizado, esquenta pra caramba todos os telefones, estressa muito o processador, rodou bem e dificilmente tinha queda de FPS, o que pode ser um problema aí entre MediaTek e Asphalt 9 somente, ou talvez um problema específico da minha unidade de teste. Não sei, mas fica aí esse alerta, porque processadores MediaTek geralmente sofrem com incompatibilidade com alguns jogos, principalmente de corrida e com câmera. Agora, pra gente finalizar assim, se eu fosse falar um ponto mais negativo desse celular pra mim, eu não diria nem que é a tela, mas sim essa questão do 5G. Ele tem encarecido o preço dos celulares, apesar do dólar estar bem alto também. Mas é uma função que está chegando hoje e a gente não vai usar essa tecnologia em menos de 1 ano e meio, 2 anos. Não é algo que vai polarizar tão rapidamente. A gente tem visto países como Estados Unidos aí que nem tem tantos lugares com a rede distribuída. E no Brasil, muito menos, né? Muito menos. Essa questão, a Anatel definiram como que tem que ser, mas até que isso seja aplicado de verdade, você vai pagar por uma funcionalidade que vai ficar desativada no seu celular. Quando o 5G chegar, talvez as pessoas nem tenham mais o A32, já tenham seguido para outro telefone. Assim, é uma função que a gente ainda não sabe como que vai se comportar no uso do dia a dia, porque isso pode impactar no desempenho da bateria, isso pode impactar na temperatura. Quando o 4G chegou, a gente teve vários problemas também de desempenho de energia, consumindo muita bateria, e isso não foi corrigido com atualização de software, foi corrigido em lançamentos novos. Então, eu acho que o ponto mais fraco desse celular é o 5G, por conta dele que muitos cortes foram feitos nesse aparelho. Eu não sei se ele é a melhor indicação para uma compra, se você encontrar ele lá na Black Friday por uns R$1.200, R$1.400, talvez seja uma boa compra, mas pelos R$1.700, R$1.900 que ele está custando atualmente, eu acho muito caro, o 5G não vale tudo isso. E é isso. Tem alguns pontos que eu não falei aqui, mas eu acho que é chover no molhado, porque câmera boa ele tem, bateria boa também tá aqui nesse conjunto. A Samsung sabe trabalhar nisso, tem melhorado nisso há algumas gerações, porque apanhou muito no passado, mas tem que melhorar essa questão do preço, né? O preço tira toda a validação, toda a justificativa para adquirir esse telefone. E eu acho que é isso sobre o A32 5G. Também minha opinião sobre o Redmi Note 10. Valeu, gente. Espero que tenha ajudado aí na minha contribuição.
Bom, agora eu quero saber de vocês. O que, que vocês acharam desse podcast? O que, que vocês acharam desse compilado de ideias, desse compilado de informações que a gente trouxe pra você? Se você gostou, não esquece de deixar um comentário pra gente, seja lá no podcast@escolhasegura.com.br, é só mandar um e-mail que a gente lê aqui, que a gente traz a mensagem aqui. E olha, eu queria aproveitar o final aqui do podcast pra perguntar pra vocês, nossos ouvintes, se vocês gostam da leitura de e-mail no meio do podcast. Porque a gente tá pensando muito em trazer os e-mails pra galera, né, pra vocês saberem e pra gente discutir um pouco mais, né, trazer a discussão do podcast pra dentro do podcast, mas eu queria perguntar pra vocês se vocês preferem que os e-mails estejam no início do programa ou no final do programa. Enfim, é só uma forma da gente interagir aqui, vocês mandam e-mail, a gente lê aqui, conversa, debate um pouco sobre esses recados, e aí eu queria perguntar pra vocês, obviamente, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes também, porque eu sei que tem muita mulher também que nos escuta, e perguntar, claro, o que vocês acham dessa ideia. Bom, espero que vocês tenham gostado desse podcast e não perca o próximo episódio na semana que vem. Anota aí na agenda, toda segunda-feira, por volta das 12 horas, por volta do meio-dia, a gente tá soltando um episódio novo. E é isso. Um grande abraço pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Come On Podcast.